em nome da lei.
Muito boa tarde, bem-vindos ao Em Nome da Lei, um programa de informação da Renascença, um programa da responsabilidade da jornalista Marina Pimentel, que semanalmente debate questões ligadas à cidadania. A Marina hoje não pode estar presente, cabe-me a mim a tarefa de a tentar substituir. O meu nome é Ricardo de Conceição, sou jornalista e hoje propomos um debate sobre liberdade e perseguição religiosa. Isto numa altura em que o Papa Francisco está no Egito, uma viagem carregada de simbolismo. Já ouvimos os apelos de Francisco à não violência e a condenação daqueles que usam o nome de Deus para justificar essa violência. O Egito tem sido palco de violentas perseguições religiosas, com a morte de centenas de cristãos. É também local e símbolo de difícil convivência entre vários ramos religiosos, quer islâmicos, quer cristãos. Não foi sempre assim, até algumas dezenas de anos era bem diferente o Egito. Esta viagem do Papa Francisco serve de mote a esta conversa que vamos ter aqui durante a próxima hora. São nossos convidados Vera Jardim, o presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, Felipe Anacoreta Correia, deputado do CDS, um dos subscritores de um projeto de resolução que o grupo parlamentar do CDS apresentou há pouco mais de uma semana em nome da defesa da liberdade religiosa. Temos também Abdul Karim Vakil, o líder da comunidade muçulmana em Portugal, que tem por diversas vezes colaborado com a Renascença. E temos também connosco o professor Adel Sidaros, professor jubilado da Universidade de Évora. Adel Sidaros é português, nascido no Egito, é um cristão copta. Adel Sidaros é professor de estudos árabes e islâmicos, investigador convidado da Universidade Católica. E começo, Adel Sidaros, com uma provocação. Sei que já lhe chamaram cristão muçulmano. O que é isso de um cristão muçulmano?
Não, por acaso foi muçulmano católico.
Ah, muçulmano católico.
Porque, por ocasião de uma entrevista, quis fazer bem entender que não sou muçulmano, porque como sou, era professor de estudos árabes e islâmicos, e então permiti-me de apresentar como um cristão árabe, especialista em estudos árabes e islâmicos, e então foi traduzido na imprensa, infelizmente um diário respeitável, por muçulmano católico, na medida em que em Portugal todos os árabes são muçulmanos, o que não é verdade.
Então, e afinal, o que é um copta?
Pois, não, o copta quer dizer egípcio, tem a mesma origem que a egípcio, que é egípcio, que vem a egíptios grego, mas o nome de origem faraónica, Akaptah. De modo que sou o núcleo da palavra e que ficou quando os árabes vieram ao Egito na senda da expansão islâmica e chamaram a população do Egito copta. Com o tempo, uma parte passou ao Islão, outros permaneceram cristãos, até hoje uns 8, 10% da população egípcia. Não é uma etnia, porque todos os habitantes do Egito são egípcios e árabes, em termos culturais, em termos de história comum, desde há quase 1400 anos.
Então deixa-me só perguntar-lhe o que é que separa os católicos romanos dos coptas?
Bom, estas remontam a polémicas religiosas no século IV, que não têm nada a ver com o fundo da religião e, sobretudo, da mensagem evangélica em relação à interpretação que Jesus Cristo tem uma natura ou duas naturas. Os egípcios ou os coptas com arménios, etíopes, sírios, insistiram que ele tem uma única, digamos, está numa única pessoa, porque a natura podia dar a impressão que são duas pessoas, e é Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, ou, melhor dizer, o homem divinizado ao qual estamos, digamos, chamados um dia todos a nos encontrar nesta dimensão sublime e transcendental.
Só para percebermos e para terminarmos esta questão de o que são os coptas, esta viagem do Papa teve já um momento marcante, que foi o encontro com o Papa Teodoro II. Dois papas não antagonistas.
Não, quer dizer, em si não antagonistas, não é que era um papa e antipapa ou vice-versa. Por acaso, é no Egito que o patriarca de Alexandria, ou o bispo de Alexandria, pela primeira vez foi chamado de papás, grego. Quer dizer, afinal, como Abba, Abad, pai, não é? E só mais tarde, em Roma, no século VI ou VII, com Gregório Magno, é que já com as igrejas orientais isoladas e então Roma a perfilar-se de acordo com a nova vaga da germanização, é que ele tomou o nome de Papa, que não tinha nada a ver com a tradição cristã corrente.
O Papa Francisco esteve na Universidade Al-Azhar. O grande da Universidade de Al-Azhar, o Sheikh Ahmed Al-Tahib, recebeu e ouviu os três líderes das maiores comunhões cristãs do mundo: o Papa Francisco, o Papa Teodoro II, da Igreja Copta, e ainda o Patriarca de Alexandria, ainda o Patriarca Bartolomeu de Constantinopla. Abdul Vakil, uma universidade que é tida como um bastião do Islão moderado, consegue juntar todas estas personalidades. Deixe-me perguntar-lhe, porquê é que esta mensagem, já é uma mensagem clara de paz, porquê é que esta mensagem de paz não chega a todos os muçulmanos?
Porque, como sabe, há pessoas que são, por natureza, fanáticas, pronto, é assim, não aceitam o outro. Ao fim e ao cabo, se formos ver bem, o Papa Francisco, para mim, é uma grande admiração, um homem fantástico. Ele está com todos. Ele é, com certeza que é católico, mas ele mostra que está com todos. Ele, às vezes, os discursos todos que ele faz, que ele está com todos e que é aberto a todos. Ele consegue fazer a reconciliação dos outros, porque, ao fim e ao cabo, é como ele diz, Deus é o mesmo. E há uns que pensam que têm o seu Deus, outro tem o Deus dele, etc. Portanto, isso é que é errado. Eu tenho pena que aqueles que se dizem muçulmanos, e há muitos que se dizem muçulmanos, mas não o são, porque invocam Deus, o nome de Deus em vão. Aliás, como o Papa também disse...
O Papa disse isso precisamente ontem, que não se pode usar o nome de Deus para justificar, a violência. É. Não poderá aqui também haver, dado o grau de radicalização, o grau de fanatismo, isto não poderá ter um efeito contrário junto desses radicais? Estou a pensar no autoproclamado Estado Islâmico. Não pode servir como provocação?
Eu já nem sei o que é que os provoca e o que é que os concilia. Eu não sei o que é que eles querem. Nem sei se eles sabem o que é que querem. O problema está aí. É que queríamos ver, é o que eu disse há pouco tempo a alguém, isto dizermos que é o autoproclamado Estado Islâmico. Nós continuamos a usar a palavra Estado Islâmico, que é o que eles querem propagar. Mas qual é a maneira? Daesh, está bem, mas Daesh, traduzido em árabe, vai dar ao mesmo. Portanto, como é que nós podemos evitar isso? Eu não sei qual é a solução, mas gostava de ter essa solução.
O Papa lembrou os 10 mandamentos, lembrou não matarás, no Sim. discurso de ontem na universidade. Regresso ao professor Adel. O Egito é hoje uma terra marcada por grande violência, por violência religiosa, mas nem sempre foi assim.
Não. Eu cito como mero exemplo, eu cresci num colégio dos jesuítas no Cairo e havia quase mais muçulmanos que cristãos. Estudamos, brincamos nas mesmas condições, muçulmanos e cristãos, e até judeus, antes da crise de 1956, por causa do ataque ao canal do Suez, e então muitos judeus então tiveram que deixar o país. E em toda a tradição da minha família, pelo menos durante séculos, Então havia uma grande confraternização entre muçulmanos e cristãos. A gente ia nas casas um dos outros por ocasião das grandes festas.
Então o que é que mudou?
Bom, o que é que mudou é um conjunto de circunstâncias que eu qualificaria de políticas, económicas, explosão demográfica. Em primeiro lugar, os europeus, os americanos, os cristãos ocidentais têm de perceber que durante mais que 2 séculos colonizaram, oprimiram os povos do mundo e os muçulmanos sentiram isto ainda de um modo mais trágico que, digamos, os indianos, ou os chineses, ou africanos. Sobretudo porque o Islão é uma religião estruturada à maneira do próprio cristianismo. De modo que, ao se apresentar como colonos com uma pretensa civilização superior imposta a esta gente, então isto causou uma crise profunda de identidade.
Esta radicalização também é uma afirmação de...
É uma contra-afirmação e, sobretudo, quando o grande momento que eu vivi enquanto jovem do panarabismo, que era socializante, laicizante, não é? Afinal, por diferentes motivos, não chegou a responder, então, às necessidades básicas da vida, do cotidiano, em termos económicos, em termos de liberdade interna e em termos de desenvolvimento universal. E então, é claro, tudo isto bem recalcado, então explode num momento de crise.
Já regressamos a esta viagem que o Papa está a fazer ao Egito, que vai terminar dentro de algumas horas. Connosco temos também Vera Jardim, antigo ministro da Justiça, é comentador residente aqui na Renascença, no Falar Claro. A Vera Jardim conhece bem a Renascença e enquanto presidente da Comissão...
Já sou um móvel na casa.
Enquanto presidente da Comissão de Liberdade Religiosa, eu pergunto-lhe em que ponto é que estamos nesta altura sobre a aplicação da lei da liberdade religiosa. Sei que tem como uma das missões da Comissão é acompanhar a aplicação da lei. Em que ponto é que estamos?
Bom, eu acho que em Portugal nós vivemos um clima completamente diverso deste que acabamos de descrever. Um clima de grande diálogo entre a generalidade das várias confissões religiosas em Portugal, naturalmente com enorme predominância da Igreja Católica, porque é a Igreja predominante, digamos. Mas esse clima de diálogo existe, existe institucionalizado. O Comissariado para as Migrações tem mesmo uma instituição de diálogo interreligioso. Existe também, lançado até pelas várias religiões e por outras entidades e pela própria Comissão, que tenta sempre lançar esse diálogo. E, portanto, e olhe, um elogio ao Dr. Vakil, que na sua comunidade islâmica de Lisboa, na Mesquita Central de Lisboa, tem feito um enorme esforço, há muitos anos, para esse diálogo, para incentivar esse diálogo interreligioso, que teve vários pontos importantes nos últimos tempos. Há dias, com a presença do Presidente da República, e já
pela segunda vez,
recorda-se, né, que o Presidente da República, no próprio dia, como os americanos chamam, da inauguração, nós da sua tomada de posse, visitou a mesquita e rezou em conjunto com as diversas religiões. E quando a Comissão tomou posse, poucos dias depois, também fizemos uma declaração comum, assinada praticamente pelas religiões presentes em Portugal, uma outra exceção, a favor da paz e do diálogo, etc. E, portanto, nós vivemos em Portugal um clima bom nessa matéria, mas é evidente que não nos podemos deixar sossegar, dizer que está tudo bem e, portanto, não vale a pena grandes preocupações. Não.
E, portanto, então, o que é que o preocupa?
Não, o que me preocupa é manter este clima, desde logo, mas também aprofundar os direitos da liberdade religiosa, porque há sempre alguma coisa a melhorar, há sempre coisas a melhorar. Nós não podemos viver que o mundo está perfeito, O nosso mundo aqui é perfeito. Não, não há nada sobre a Terra, penso eu, perfeito. E, portanto, nós temos como órgão consultivo da Assembleia da República e do Governo, e também com poderes próprios de denunciar atentados à liberdade religiosa, faltas, às vezes nem sequer são atentados graves, mas são faltas que se passam, nós temos que trabalhar e, sobretudo, também tem sido esse o meu esforço, e penso que a Comissão o tem feito, é estar presente junto das comunidades. Eu ainda ontem estive numa comunidade cristã, não católica, que celebrava, enfim, uma efeméride importante. É uma pequena comunidade, mas nem por isso. É uma comunidade muito antiga e, portanto, lá estive, juntamente, aliás, com o Alto Comissário para as Migrações, que também comparece normalmente, e com representantes de várias religiões. E, portanto, este clima nós temos que fazer um esforço, não só para o manter, como para o aprofundar. E o diálogo interreligioso é uma coisa fácil para quem o quer fazer, mas difícil também, porque, vamos ver, as religiões têm todas um sentido do absoluto. Todas têm um sentido absoluto.
Elas é que têm a verdade, não é? Bem,
mas isso é próprio da religião. E, portanto, nós temos que, para encarar este diálogo interreligioso e para que ele tenha frutos e resultados, isto exige muito das pessoas, porque é preciso, efetivamente, que nós pratiquemos aquilo que vem na lei e que o Papa Francisco se tem feito também um arauto em todo o seu pontificado, que é a tolerância. A tolerância. Muitas vezes há pessoas que não gostam da palavra tolerância, porque dizem, mas a tolerância é uma coisa que quer dizer que eu não gosto, mas tolero. Não, não. Em matéria religiosa, a tolerância é uma coisa diferente. Não é isso. É dizer assim, eu acho que a minha religião é a religião que tem a verdade, mas compreendo, aceito outras religiões, converso com eles, dialogo com eles, discuto com eles, mas em clima de amizade e de caridade, como dizia o Papa Francisco, usando um tema cristão, digamos, mas que...
é latim.
Sim, sim.
Não é especificamente cristão, mas...
Claro. Não, mas está bem, mas que...
Deixe-me agora...
Sobretudo os católicos, claro, também, a caridade, que é amor, no fundo.
Deixe-me chamar agora à conversa o Filipe Anacoreta Correia, que está nos nossos estúdios em Gaia. Boa tarde, Filipe. O CDS apresentou um projeto de resolução, partindo disto que Vera Jardim estava a dizer, que em Portugal vivemos um clima de tolerância, de calma. Porquê é que o CDS sentiu a necessidade de apresentar um projeto de resolução, uma recomendação ao Governo sobre a liberdade religiosa?
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, dar conta que provavelmente não será do conhecimento nem sequer da percepção de muitos de nós em Portugal, precisamente por isso que o Dr. Vera Jardim dizia, porque em Portugal vivemos um tempo e um ambiente de pacificação social e também que se expressa na vivência da pluralidade religiosa, mas infelizmente isso não corresponde de todo àquilo que tem sido a tendência dos últimos anos em várias zonas do globo. Várias entidades têm chamado a atenção para um declínio do pluralismo religioso e chamando também, procurando chamar a atenção do mundo para que existe hoje, em muitas zonas, uma ação persecutória todos os dias contra muitas comunidades e que representam uma realidade negra e bastante grave.
E temo que isso possa vir a acontecer também por cá?
Não, não há sinais de que isso possa acontecer em Portugal, mas nós... não temos culpa, nem temos provavelmente responsabilidade em relação a essas situações de perseguição, mas não podemos fechar os olhos e temos o dever, no âmbito da nossa intervenção, e nomeadamente no âmbito da intervenção de Portugal nas instituições internacionais, nós temos o dever de lutar contra estas situações, defender as comunidades minoritárias que estão a ser perseguidas e, em alguns casos, estão mesmo a ser perseguidas ao ponto de ser postas em causa. Portanto, a iniciativa do CDS não era no sentido de restringir o apelo ao respeito pela liberdade religiosa a Portugal, mas era, sobretudo, para que Portugal, no âmbito das instituições que integra, como país membro do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, no Conselho de Direitos Humanos e noutras entidades, fazer tudo o que está ao seu alcance, porque, infelizmente, muitos destes massacres que têm ocorrido contra algumas comunidades minoritárias têm sido acompanhadas de um enorme silêncio cúmplice da comunidade internacional. E isso é qualquer coisa que nos deve preocupar, e foi precisamente contra isso que nós entendemos que se justificava plenamente esta iniciativa do CDS.
Abdullah Vakil é um homem do mundo. Acha que Portugal consegue ter uma voz ativa nestas matérias?
Eu acho que sim. Eu acho que o Portugal, de facto, é um caso exemplar. Deus queira que assim continue. Eu tenho dito sempre lá fora aos meus amigos, meus irmãos muçulmanos, Portugal é um caso à parte, eu conto, até que um dia uma professora perguntou: você vive num paraíso? Olha, pode chamar paraíso se quiser, porque de facto, nesse sentido, é um paraíso. Aliás, a doutora Vera Jardim foi uma das pessoas que acompanhou como ministro naquela altura o trabalho da Lei da Liberdade Religiosa, que teve, enfim, autores fantásticos. Ouça, nada é perfeito, como dizia a doutora, há sempre coisas para aperfeiçoar. Ninguém pode dizer que já está tudo terminado. Isso nunca termina. Portanto, não há dúvidas, que, enfim, vamos ver o que é que tem a proposta que vem do CDS, considera que pode haver alguma coisa de contributo positivo e temos que adotar, digamos assim.
Está a crescer o número de muçulmanos em Portugal?
Já cresceu, nós já chegamos ao pico de 70 tal mil, mas depois, como sabe, a maioria dos muçulmanos são pessoas da África, que estão na construção civil. E quando houve a crise na construção civil, etc., eles foram para outros países.
Eu faço esta pergunta com outra engatilhada, que é: há algum perigo há perigos de radicalização?
Não, isso não há, graças a Deus não. Eu acho que, enfim, muitas vezes penso porque é que é assim. Eu acho que há aí uma os da Guiné, por exemplo, embora não falem muitas vezes bem português, eles intervieram na civilização connosco e, portanto, são portugueses. Às vezes falam mal português, mas são portugueses e eles são bons. Portanto, não há, felizmente, esse perigo. Eu sei que em outros países é diferente. A França não absorveu bem os imigrantes.
Ainda bem que fala de França.
Eu não devia falar mal de França, nada disso, desculpa.
Não, estamos aqui. Ainda bem que fala de França, porque precisamente sobre França queria conversar convosco sobre a questão da laicidade do Estado e como é que tudo isto se equilibra. Para já, ia já à polémica do momento e queria ouvir os quatro sobre isso, sobre a polémica em relação à tolerância de ponto concedida pelo Governo para dia 12. Revêem-se nas críticas, Vera Jardim?
Não, eu acho que, sinceramente, é um problema menor. Vamos lá ver. É evidente que eu percebo as críticas que alguns fazem. Percebo os argumentos. Porquê então os funcionários públicos podem ir a Fátima ou podem assistir pela televisão ou ouvir pela rádio e os outros não vão? Eu percebo essas críticas. Mas, sinceramente, acho que, enfim, é um problema discutível. É verdade que é discutível. Mas não me parece que seja propriamente um atentado, digamos, a laicidade do Estado.
Filipe Ana Creta Correia.
Eu, para ser franco, creio que a polémica está bastante circunscrita. Também os meios de comunicação social, de alguma forma, também vivem de opiniões divergentes, o que é natural. Mas se vir bem no espaço político, não houve nenhum partido que contestasse essa decisão, que o fizesse de uma forma frontal. Houve, sim, pessoas, naturalmente, sim, totalmente respeitáveis e têm todo o direito à sua opinião, mas creio que representam uma visão bastante minoritária. Aliás, aquilo que me parece que é mais polémico não é tanto a atribuição da tolerância de ponto na administração pública, mas sim aquilo que o Dr. Vera Jardim disse, essa tolerância de ponto deveria ser abrangida a todos os portugueses ou não, isso deveria haver aqui uma desigualdade. Eu percebo isso, até porque não sabia, mas até parece que no passado também, na vinda do Papa,
já
aconteceu, embora não tenha sido sempre assim, portanto também já houve a tolerância de ponto e o feriado. Compreendo que muitas pessoas quisessem beneficiar desse feriado, e compreendo até que isso seria possível e eventualmente desejável, mas também entendo que é mais natural que o Estado circunscreva isso àquilo que é o seu quadro de influência mais direto, que é a administração pública, não estando esgotada a possibilidade também de empresários e empresas, junto dos seus funcionários, poderem desenvolver o mesmo tipo de iniciativa. Agora, o que me parece é que esta vinda do Papa é bastante reconhecido e alargado. É uma ocasião de grande alegria para o país, que sente como tal, é uma ocasião de grande mobilidade, são centenas de milhares de famílias que querem estar ao lado do Papa, que se querem deslocar a Fátima, e com certeza que o facto de beneficiarem de uma tolerância de ponto os funcionários públicos vai permitir a muitos irem com mais tempo, organizarem, até por razões de segurança, creio que será um contributo nesse sentido.
Abdul Vakil, também faço a mesma pergunta.
Também concordo com isso. Acho de facto que para o privado é diferente.
Aí é mais complicado.
Claro. E quem manda é o patrão.
Professor Adel Cidades, concorda com esta tolerância de ponto? Alguma coisa contra?
Eu não tenho posição sobre este assunto específico.
Então avançamos já para a questão de França. A França tem sido um exemplo, as palavras são minhas, extremo, na aplicação de uma certa laicidade, com a proibição de ostentação de símbolos religiosos. Até que ponto é que isto pode, professor Adel Cidários, acicatar os ânimos, provocar reações adversas?
É verdade, porque um certo laicismo tem uma conotação antirreligiosa. Não é para tornar toda e qualquer pessoa, como se diria, aseptizada em relação à inspiração religiosa. Aliás, eu defendo a perspectiva seguinte. A gente segue uma religião, crê em certas coisas da religião, mas antes de tudo, a verdadeira religião é um caminho, uma vida. Por acaso, o árabe, a Sharia, que quer dizer a lei, então, na origem, é o caminho, não é? E então isto está aberto à vida, aberto a... Não se pode fechar povos inteiros, pessoas inteiras, a esta dimensão da sublimidade, não diria do dogmatismo absoluto e fechado, mas há uma certa abertura para a transcendência.
Vera Jardim, sobre
a França tem... Disse o irmão, afinal, a expressão umatan, wasatan, é isso mesmo, o caminho do meio, não é nem 8 nem 80.
É.
Tem que haver. E, portanto, a laicidade também não pode ser fanática.
É, exatamente.
E há um certo fanatismo.
A França tem uma tradição de laicidade extrema, muito antiga, precisamente desde 1908, que é a data da lei da laicidade na República Francesa. E essa tradição tem-se traduzido em problemas vários, mas desde logo nesse que você falou, e que é este, que são os chamados sinais ostensivos da religião. Que não se aplica apenas ao véu islâmico.
Claro, pode ser um crucifixo.
Também
é um
crucifixo, etc, etc, etc. Aliás, esse problema tem surgido noutros países, tem ido aos tribunais constitucionais, tem ido ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, etc. Eu tenho uma posição sobre isso que é muito simples. É muito simples, não, é complicada, mas enfim, tenho tentado elaborar ao longo dos tempos, que é a seguinte. Em primeiro lugar, há sinais que são sinais religiosos, é verdade, mas são também sinais culturais, muitas vezes. São sinais religiosos e culturais. E às vezes até mais culturais do que religiosos. Eu lembro, eu sou talvez o mais velho aqui presente, talvez o meu amigo Vaquilo esteja perto, eu lembro de, em Portugal, as pessoas no campo, sobretudo as mais idosas, mas não só, andavam todas de lenço na cabeça.
Exatamente.
Todas de lenço na cabeça. Bom, esse não era um sinal religioso, mas havia outro sinal religioso, que era as pessoas iam à igreja católica ao domingo, à missa, e usavam um véu. Não se podia, as senhoras não podiam entrar na igreja sem um véu.
Ou as procissões.
Exatamente. Os franceses têm esta tradição, que é uma tradição que vai da direita à esquerda, não é, atravessa todos os partidos, não é uma tradição da direita ou uma tradição da esquerda, não é. Todos, é quase um dogma de fé para os franceses defenderem a laicidade.
E entretém-se nesta, em primeiro lugar, a dizer que há um observatório das seitas, porque há uns movimentos religiosos estranhos que fogem, digamos, ao cânon habitual, e então chamam-lhe o observatório das seitas. Já acabaram, agora mudaram para outro nome e tal, porque têm receio das seitas, etc. Passam a vida a observar estes novos movimentos religiosos que surgem um pouco por toda a parte, em Portugal também. Mas enfim, é isso. Em segundo lugar, são os chamados sinais ostensivos da religião. Eu, nesse aspecto, vamos lá ver, há sinais que eu aceito perfeitamente e sobretudo, há circunstâncias que eu direi que é discutível se as pessoas devem usar esses sinais religiosos. Sobretudo, quando simultaneamente estão a utilizar a autoridade pública. Aí é que se pode pôr um problema mais, por exemplo, um professor deve usar sinais ostensivos de religião quando parte dos alunos pertencem a outra religião, é discutível. É um problema que tem sido muito discutido, sobretudo no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E por outro, há outra situação, que são situações de segurança. Há certas indumentárias, designadamente muçulmanas, designadamente a burca e o niqab. A burca, como? Está bem, mas ouça. Mas é ligada, com certeza, está bem, mas é ligada à civilização muçulmana. É muito restrita a certos negros. A burca e o niqab, que é uma. O niqab é.
Hijab é
que é? O hijab, sim, mas o niqab, que é isto só para explicar aos nossos ouvintes. O niqab é uma coisa em que só se vê os olhos da mulher, porque isto é tudo em relação à mulher. É claro que isto tem depois uma discussão ampla sobre se isto é apenas uma discussão religiosa ou se é também uma questão de direitos das mulheres, etc. Não vamos entrar por aí, porque estávamos aqui a tarde inteira. Bom, eu aí tenho efetivamente a ideia de que nós vivemos numa sociedade transparente, uma sociedade em que as pessoas têm que se dar umas com as outras, com a sua cara, com a sua cara à vista. É essa a nossa cultura. E as pessoas têm que se sujeitar. Vamos lá ver. A liberdade religiosa não significa que a pessoa, para cumprir a sua religião, cometa coisas que estão contra a ordem jurídica dos respectivos Estados.
E contra a liberdade dos outros, não é?
Por exemplo, a excisão sexual feminina. Para lhe dar um exemplo extremo. Há muitos, como se sabe, sobretudo em África, mas não só, há muitas pessoas que a praticam. E em Portugal também é, infelizmente, praticada.
Mas não é religioso isso?
Não, com certeza, está bem, mas é para dar um exemplo. Ou seja, mas as pessoas dizem, muitas dizem que é da religião. Ah, mas é que dizem, aí é que está o problema.
Usam a religião hoje, como desculpa.
Sociologicamente existe também esta tendência.
É verdade, mas nós hoje vivemos, numa confusão, entre o que é a religião e o que é a ideologia religiosa.
Ou vamos cultura. Lá
ver. Este é que é o problema.
Sim,
e é mais ideologia até do que cultura. E cultura também. Vai. Mas enfim, cultura e
porque
ideologia.
Porque a excisão aqui não é um aspecto ideológico, desculpe. É uma cultura ancestral.
Sim, com certeza, mas vamos lá ver. Mas eu já fiz um mestrado numa faculdade aqui em Lisboa, enfim, com muita gente que vinha da África, etc. E havia muitos alunos e alunas. Não, mas isso é da nossa identidade. É um problema de identidade. Muitas vezes há aqui misturado com a religião problemas de identidade.
Exatamente.
Porque a religião é o elemento identitário, porventura, mais poderoso.
Exatamente.
Hoje em dia, e não só. É evidente que a identidade das pessoas não é apenas... Eu não qualifico o meu amigo aquilo apenas por ser muçulmano. É muçulmano, é economista, é um homem... Tem muitas outras qualidades que formam a sua identidade, não é?
Claro.
Qualidades e defeitos, todos nós os temos.
Todos temos.
Mas há muita gente que a identidade é a identidade religiosa. E, portanto, e aí é que está muito também, Filipe, desta perseguição e desta intolerância.
Vera Jardim, deixa-me ir ao Filipe Anacoreta.
Isto está muito aqui.
Filipe Anacoreta Correia, enquanto deputado, como é que encontra ou tenta encontrar um equilíbrio entre isto e aquilo que o Vera Jardim estava a dizer, entre a necessidade de respeitar a identidade religiosa da pessoa e a comunidade? Como é que, enquanto deputado de um Estado laico, republicano, tenta encontrar esse equilíbrio?
Bom, eu acho que este é um equilíbrio que não vai ser confinado a uma receita. É qualquer coisa que nós temos que ir aprofundando, questionando, e sempre de uma maneira crítica, de uma maneira que aprofunde esta tensão, mas creio que nós temos que ultrapassar uma discussão em que ponhamos a religião sempre à defesa, como se houvesse aqui uma oposição entre aquilo que é público e a religião. Fundamentalmente, nós devemos perceber que a realidade e a dimensão religiosa constitui só, não só uma forma de expressão da liberdade, mas também um contributo à humanidade inegável. E, aliás, neste contexto, creio que nós estamos a celebrar neste momento, e a vinda do Papa será uma ocasião para festejar os 100 anos das aparições de Fátima, que são umas aparições que estão também, precisamente, no todo o seu processo, é um processo em que tudo isto foi tenso. Aconteceram na Primeira República, numa altura em que se quis afirmar a separação entre a Igreja e o Estado, e, simultaneamente, isso foi acompanhado também de atos de perseguição religiosa. Portanto, não, com certeza que todos estes processos representaram por vezes avanços, por vezes recuos. Eu creio que nós não podemos cair no erro que em França ouvimos alguns responsáveis, filósofos, ministros, defendendo que a religião católica, por exemplo, dizia um ex-ministro francês, deveria ser substituída por outra religião que seria a laicidade. Ora, nós não podemos chegar ao ponto de afirmar que a laicidade é uma religião e não podemos tornar...
Muitas vezes
pois, mas
aí é que está o problema.
Isso também será uma forma de intolerância e de falta de liberdade religiosa.
Certamente.
Portanto, o Estado deve estar ao serviço das pessoas, deve estar ao serviço das comunidades, não se deve impor, não deve permitir que as comunidades se imponham a outras de uma forma abusiva, mas não se pode substituir na sua proposta daquilo que é a mundividência ou a afirmação religiosa e não só. E, portanto, neste sentido, creio que deve-se confiar mais às comunidades aquilo que é a sua capacidade de expressão e de determinação, não permitindo que haja excessos. Por vezes, algumas pessoas têm dificuldade em perceber porque é que a Igreja, os cristãos têm o papel que têm. Bem, têm, porque isso resulta da realidade. Enquanto resultar da realidade dos portugueses, em alguns casos, seja, podemos falar das capelanias, nos hospitais ou noutras instituições, tem a ver precisamente que é aquilo que os portugueses pedem e esperam, e é nesse sentido que eu acho que o Estado deve estar ao serviço das pessoas e não suspeitando dessa presença que não controla, porque se reparar bem, todos os regimes, fala-se muito das guerras e dos conflitos religiosos, mas as guerras e os conflitos ideológicos, muitas vezes também em nome da laicidade, não podem, é inegável, que foram muitas vezes, olharam também para a expressão religiosa com desconfiança e quiseram controlar essa expressão. Porquê? Porque precisamente temem a liberdade.
Abdul Vakil estava a pedir a palavra.
Não, eu só queria dizer que aquilo que o Dr. Vera Jardim esteve a dizer sobre a questão do lenço, essas coisas todas, não há dúvidas que há muitos anos, eu lembro que ainda namorava a minha mulher, fomos a umas igrejas no Chiado e ela não pôde entrar porque não tinha meias. Sim. Hoje em dia deixam entrar de qualquer maneira, portanto não há dúvidas que as coisas foram mudando. E tanto naquela altura o lenço era importante e não era hijab. Outra coisa que eu gostava só como um ponto de... É quando me apresentou a mim, disse-me que eu era o Abdul Karim Vakil. Não sou o Abdul Karim Vakil. O Abdul Karim Vakil é o meu filho.
Ok.
Só para saber.
Okay.
Portanto, nós temos o nome próprio, seguido do nome do pai e depois o apelido.
Okay.
Ele é Abdul Karim Vakil porque ele adotou o nome do meu pai.
Ok.
Eu sou Abdul Majid Karim Vakil.
Okay. Eu queria só dizer uma pequena coisa aqui.
Diga. Assim.
Haveria muito a falar, sobretudo sobre a perseguição religiosa, que eu acompanho quase diariamente, tenho sites onde vou e alerto para isso muitas vezes, mas a laicidade, no fundo, levada ao extremo, assenta nesta concepção. A religião é para dentro de casa, é para dentro das portas, é o foro interior, etc. Não há manifestações externas, não pode haver num Estado democrático. É isto que está na base
da laicidade francesa. Manifestações exteriores da religião. A religião é para ser vivida nos templos, em casa e no foro interno. Ora, não é assim. As religiões estão presentes no social, estão presentes na sociedade, para o bem e para o mal. E esperemos que cada vez mais para o bem, porque a situação que temos neste momento em muitas partes do mundo não é boa. Não é boa.
Senhor professor Adel Cidaros.
Adel Cidaros, como se disse,
a educação é o único caminho que temos para a tolerância, para tentar...
É verdade, eu diria que sim. Desta escola, no qual, por exemplo, é importante ensinar nas escolas as religiões. Não diria uma ou outra religião.
Haver uma cadeira exemplo, de história das religiões, por exemplo?
História, fenómenos, tudo, quer dizer, discutir a religião e o religioso. E relacionar a religião ou o religioso com a filosofia, por exemplo, o pensamento filosófico. E cabe às grandes religiões, ela própria, fazer um trabalho pedagógico de esclarecer, fazer a diferença entre um rito religioso absolutamente importante e hábitos culturais antigos. A excisão como a circuncisão, este é um assunto africano pré-egípcio, pré-faraónico, e que depois foi se infiltrando no Médio Oriente, não é? Através do Médio Oriente, parcialmente no Islão.
E as religiões não estão a fazer isso, em sua opinião, não estão a fazer esse trabalho, esse
Bom,
trabalho
não suficientemente, porque até há umas décadas era mais tradição. Hoje em dia, com o universalismo e o confronto de valores e de perspectivas, cabe aos líderes religiosos, é isso precisamente que o Papa Francisco, em relação à sua própria Igreja, e o presidente Al-Sisi, em relação ao Egito, pede aos responsáveis religiosos: temos que interpretar de um outro modo os textos fundadores das nossas religiões, abertos à universalidade.
Deixa-me aproveitar este, falta um minuto para terminarmos a nossa conversa, Filipe Anacoreta Correia. Esta ideia de lançar uma disciplina de religiões, de história das religiões, acha que tem pernas para andar?
Acho que é uma boa sugestão, qualquer coisa que se deve ponderar, porque na verdade a história das religiões é a história da humanidade e com certeza tem muito para nos ensinar naquilo que são os momentos mais vibrantes e positivos e também naquilo que tem de mais negro e negativo, porque isso é a história da humanidade e nesse sentido parece-me com certeza que conhecendo a história das religiões conhecemos mais o homem, quem somos e isso com certeza que nos ajudará também no futuro.
Eu posso dizer que já falei uma vez também na nossa Comissão de Liberdade Religiosa, já, eu e a Esther fizemos até uma proposta.
E agora enviámos ao Ministério da Educação.
Que devíamos ter, na Inglaterra, uma disciplina chamada Religious Studies, estudos religiosos, em que têm todas
mais
as religiões
história,
tratadas.
Mais do que história.
Sim,
não é
devem
só
conhecer
história.
O que é a religião, mais nada.
Conhecer as várias, as grandes religiões, é evidente que não se podem conhecer todas as religiões.
Fica essa proposta no final desta conversa que aqui mantivemos neste Em Nome da Lei sobre Liberdade Religiosa. Foram nossos convidados o professor Adel Cidaros, Abdul Vaquil, Vera Jardim e Filipe Anacoreta Correia. O Em Nome da Lei regressa no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Renascença, com outro tema.
Em Nome da Lei.